Estudaremos agora a segunda sichá do volume 25 da Parashá Vayetze. Nessa Parashá, a Torá descreve como que, quando que Jacob estava voltando para Israel, os Malachei Elohim, os anjos celestiais, saíram de Israel para recepcioná-lo e para escoltá-lo para entrar em Israel. E isso é interessante, que quando, anos antes, Jacob ele estava saindo de Israel para ir para Harán, os anjos não acompanharam ele para Hutz La'aretz, para fora de Israel. E precisamos entender essa questão, porque, na prática, eles acompanharam ele na volta para Israel. E também iremos entender a ideia da reza que o Jacob ele criou, que é a reza de Arvit, a terceira reza do dia. No final da nossa parashá, sobre o versículo Vayivkeu bo malachei Elohim, que encontraram com ele os anjos de Deus, falam nossos sábios no Medrash, e assim também o Rashi menciona isso na Torá, que isso se refere malachim sheleret Israel bao likrató lelavotó laaretz, que os anjos de Israel vieram ao seu encontro para escoltá-lo para que ele entrasse em Israel acompanhado dos anjos. Aparentemente, essa linguagem nos deduzimos que os anjos de Israel, Baal e Kratô, eles vieram ao seu encontro em Hutz La'aretz, fora de Israel. Antes dele chegar nas fronteiras de Israel, os anjos já vieram ao seu encontro. Precisamos entender que no começo da nossa parashá, que representa aquele sonho do Jacob avino quando ele estava saindo de Israel, que ele viu os anjos Olim e Yordim Bo, os anjos subindo e descendo aquela escada que ele viu no seu sonho, fala o Medrash, Malachim, os anjos que acompanham a pessoa em Israel não podem acompanhá-lo para fora de Israel. E assim também o Rashi fala claramente que os Malachim que acompanharam ele em Israel, Enyotzim, eles não podem sair para fora de Israel. Então esses anjos de Israel, Alubarakia, subiram para os céus, Veyardu Malachei Chutz La'aretz, e os anjos que estavam agora descendo eram os anjos de fora de Israel que vieram acompanhá-lo para sua jornada para fora de Israel. Então, se é assim, como anos depois, no final da nossa parashá, quando que ele estava voltando de Harán para Israel, como pode ser que os anjos de Israel sim saíram para fora de Israel para acompanhá-lo? O Gur Ariyeh, um comentarista da Torá, ele explica que já que Jacob avino ele estava indo em direção a Israel, então os anjos de Israel, eles saíram de Israel para acompanhá-lo, lishmoroto, para protegê-lo, que nada acontecesse e impedisse ele de entrar em Israel. E esse tipo de shmirá, de proteção, de segurança, o responsável por isso são os anjos de Israel. Já a proteção que vem dos anjos de Hutz La'aretz, de fora de Israel, que acompanharam ele até a fronteira de Israel, era uma segurança básica. Que não houvesse nenhum prejuízo. Mas a proteção máxima era a proteção dos anjos de Israel. Então, por isso que eles puderam sair para protegê-lo, para que ele pudesse chegar em Israel de uma forma super protegida. Só que essa resposta não é perfeita, porque na prática é o mesmo caminho, é a mesma estrada que você sai de Israel, é a mesma estrada que você entra em Israel. Então, se Jacob já estava acompanhado dos anjos de fora de Israel, porque ele precisava de uma super extra Shmirá dos anjos de Israel. Os anjos de Hutz La'aretz já estavam protegendo ele na estrada e protegendo ele de qualquer empecilho, de qualquer coisa que pudesse atrapalhá-lo para chegar em Israel. Então daqui nós concluímos que os Malachim de Eretz Israel, que vieram ao seu encontro, eles vieram só levaiá, só para acompanhá-lo, para escoltá-lo, mas não para protegê-lo. E aqui era um acompanhamento de kavod, de honra, de prestígio ao Jacob, e não um acompanhamento de shmirá, de uma proteção. Diferente do que o Gur Ariyeh falou pra gente. Então precisamos entender. Sendo que aqui não tem uma obrigação de ter uma proteção máxima, somente uma questão de kavod pelo Jacob. Então por que agora sim os anjos de Israel puderam sair pra fora de Israel? Se a regra diz que os anjos de Israel nunca podem sair pra fora, então pelo kavod de Jacob eles sim puderam sair. Eles nunca poderiam ter saído de Israel. E seguindo algo que já explicamos várias vezes sobre o Rashi, que o Rashi ele explica as perguntas básicas, simples, que aparecem na Torá e que uma criança poderia ter esse tipo de pergunta. Então, o fato é que o Rashi não explica isso, porque ele falou, ele que falou essa regra que os anjos não podem sair. E depois ele fala que os anjos sim saíram, e o Rashi não faz essa questão. Ele fala simplesmente, os anjos saíram, ponto. Então, daqui nós concluímos que Melekatrile não tem nenhuma pergunta aqui. Não tem nenhuma pergunta que o Rashi precisaria responder. É algo tão óbvio que o Rashi nem perguntou e nem explicou essa questão. E precisamos entender realmente por que o Rashi não explicou, ou por que é tão óbvio essa questão que os anjos puderam sair para fora. Então a explicação, Bepashtut, de uma forma simples, é a seguinte. No começo da Parashá, a Torá descreve como Yaakov ele saiu de Israel para Chutz Laaretz. Então podemos entender o porquê os anjos de Israel não poderiam acompanhá-lo para fora das fronteiras de Israel. Já que a regra diz que Malachei Eretz Israel en yotzim Chutz Laaretz, os anjos de Israel não saem para fora de Israel. Já no final da Parashá, quando está falando o oposto, quando Yaakov ele estava vindo de fora de Israel em direção a Eretz Israel, então esses anjos poderiam ou deviam sair fora de Israel, porque todo o propósito era levá-lo la'aretz, escoltá-lo para a terra, levá-lo para dentro de Israel. E esse tipo de saída não é considerado uma saída. Ele saiu para escoltá-lo, ele saiu para recepcioná-lo, para entrar em Israel. É a necessidade de Israel. Não é considerado como se ele estivesse saindo para fora de Israel. Vamos analisar isso aqui um pouquinho melhor, essa ideia de sair de Israel. Não dos anjos, mas de qualquer judeu. A Halakha descreve, e o Rambam ele traz, que tem uma proibição de uma pessoa que mora em Israel sair para fora de Israel. E o Rambam ele fala, Asur latzed me'eretz Israel lachutz la'aretz le'olam, ela lilmot Torah o lisa'ish. A pessoa nunca pode sair de Israel somente por algumas exceções, para estudar Torá, para casar ou para fugir dos inimigos dos goim que estão atacando eles em Israel, ele saia e dessa forma depois ele vai voltar. Então ele vai ir para uma yeshivá nos Estados Unidos e depois ele volta para Israel. Ele vai casar fora de Israel e depois ele volta para Israel. Ele vai fugir da guerra e depois ele volta para Israel. E poderíamos fazer a seguinte questão, porque a Gemara ela fala que Maserav aconteceu com alguns rabinos que eles saíram de Israel para fora de Israel, para receber a sua mãe. Como que o próprio Meiri fala na Gemara em Kiddushim, que mutar latzet, a pessoa pode sair de Israel para fora de Israel, para respeitar o pai, ou a sua mãe, ou qualquer outro tipo de kavod. Então qual a diferença se a pessoa ela sai por qualquer razão, ou por algo maior por kavod? Quando a pessoa ela sai de Israel para estudar Torá, para casar, ou para fugir de uma guerra em Israel, ele literalmente ele está saindo. Ele saiu de Israel para ir para uma outra yeshivá, ele saiu para o outro lado do mundo para casar. Então, na prática, ele é considerado que ele está saindo de Israel na prática. É uma yetziá. Só que o quê? É uma saída permitida. Agora, quando a pessoa ela sai de Israel para respeitar o pai ou a mãe, ou por causa do cavó do pai ou da mãe, alguma coisa assim, ou para recepcioná-los para que eles viessem para Israel, para trazê-los para Israel, então nessa situação, Bichlal não é considerado uma saída. Ele nunca saiu. Ele saiu para puxá-los para Israel. Então faz parte, ou é considerado como se ele estivesse o tempo todo permanentemente morando dentro de Israel. Eu posso trazer um exemplo particular meu, interessante, tem a ver com essa ideia, para a gente entender melhor. Eu queria virar americano, minha esposa é americana, eu queria virar americano, mas eu nunca morei nos Estados Unidos 2 anos direto. O que a advogada conseguiu é que os anos que eu estava em Shlichut, numa missão de uma empresa americana que se chama Chabad, fora dos Estados Unidos, eu estava aqui no Brasil já há muitos anos fazendo Shlichut, todos esses anos que eu estava aqui fora fazendo esse trabalho foram considerados como se eu estivesse morando em Nova York, como se eu estivesse morando nos Estados Unidos. Uma comparação, mas é a mesma ideia. Voltando para o nosso assunto, voltando para Sirra. Quando a pessoa ela sai de Israel para casar, para estudar Torá ou para fugir da guerra, ele está fazendo algo fora de Israel. Ele foi casar fora de Israel. Ele foi estudar Torá fora de Israel. Agora, quando a pessoa ele vai receber os pais, honrar os pais que estão vindo para Israel, essa que é a ênfase, os pais que estão vindo trazer os pais que moram no exterior para dentro de Israel, o propósito não é para fora de Israel, para a diáspora, mas o propósito é fazer aliá em Israel. Então o fato que ele saiu não é begeder, não é considerado como se ele estivesse saindo. O tempo todo ele estava lá dentro, considerado como se ele estivesse morando ainda dentro de Israel. E assim também na ideia dos anjos. O fato é que os anjos de Israel saíram de Israel para escoltá-lo, para voltar para Israel, então Melekatrile Bichlal não é considerado como se ele tivesse saído de Israel, então não precisa nenhuma permissão, porque o tempo todo eles estavam em Israel, eles saíram para puxá-lo, para recepcioná-lo, para voltar para Israel. Então por isso que o Rashi não pergunta, não responde, porque é algo muito simples, muito óbvio, que a saída dos anjos não foi considerado uma saída de Israel. Mas fala o Rebbe, ainda tem alguma uma pergunta aqui forte. Já falamos uma vez, já estudamos essa Sihá alguns anos atrás, no Chelek Tedvav, no volume 15, que provavelmente era uma Sihá dessa semana, ou dessa época. Essa Sihá está gravada no projeto Likutei Sihot, que de acordo com a opinião do Rashi, nós sabemos que os patriarcas guardavam as mitzvot, mas guardavam da maneira deles, diferente da maneira que nós cumprimos após o recebimento da Torá no Monte Sinai. Então Rashi, ele opina que na época dos patriarcas, o conceito de Eretz Israel, Chutz La'aretz, das fronteiras de Israel, da santidade de Israel, então não havia, na época dos patriarcas, uma proibição de sair de Israel. E por isso que os patriarcas não foram cuidadosos nessa questão de não sair de Israel. Abraão mal chegou em Israel, ele foi para o Egito, de boa. Porque de acordo com a opinião do Rashi, naquela época, Israel ainda não foi destacada pela sua kedushá, pela sua santidade acima e superior a todas as outras terras do mundo. A tal ponto que, de acordo com o Rashi, Israel não pertencia ao povo de Israel. Nós não éramos os donos de Israel naquele momento. Balut Haaretz. E o Rashi, ele explica sobre o Yitzhak. Por que o Yitzhak não podia sair de Israel? Que Hashem falou para ele, Al tered Mitzrayim, não vá para o Egito. A razão era porque você é um Olat Mimá. Você subiu no altar e virou um sacrifício. Você virou algo sagrado. E você não pode sair para fora de Israel. O que quer dizer isso? Não é porque Israel virou um lugar sagrado. Era um lugar Heftza de Kedushá. Mas a questão era pelo trabalho que Abraham Avinu tinha feito, que ele difundiu o nome de Hashem, Elokei HaShamayim v'Elokei HaAretz, que é o Deus dos céus e o Deus da terra. Dentro de Israel era conhecido isso, porque ele acostumou as pessoas a reconhecerem que Hashem é o Deus da terra, Deus do mundo também. Agora, fora de Israel, não era conhecido esse conceito. Ele era só Deus do céu, como até hoje fala, ai meu Deus do céu, mas não era Deus da terra, não era Elokei HaAretz. Então, por isso que o Yitzhak, ele não poderia sair para um lugar que as pessoas não reconheciam, conhecessem a grandeza de Hashem, mas não que Israel, naquele momento, já tinha a santidade do local sagrado. Baseado nessa introdução, então precisamos entender, em relação aos anjos, se não havia uma santidade em Israel, por que os anjos não poderiam sair de Israel? Porque neles sim já havia essa diferença entre os anjos de Israel e os anjos de fora de Israel, e os anjos de Israel não podem sair de Lechutz Laretz. Por que não? Se não havia essa diferença, então por que em relação aos anjos sim havia essa diferença? E podemos explicar isso aqui de uma maneira muito simples. Isso que na época dos patriarcas não havia ainda uma santidade específica, uma kedushá meio redded, ou um domínio especial em Israel, de acordo com a opinião do Rashi, isso significa que o Guf Haaretz, a matéria da terra, ainda não foi consagrada. A santidade ainda não foi fixada, cavua, dentro do objeto da terra, dentro da matéria da terra, do mundo. Por essa razão, os patriarcas que estavam pé no chão, que estavam aqui no mundo terrestre, não tinha essa proibição de sair para fora de Israel. Mas o conceito e o assunto de Israel sempre foi uma terra sagrada. Sempre foi na Halat Hashem e o Hedet Lishmo, uma herança de Hashem, consagrada, unificada com o nome de Hashem. Como que o Nachmanides fala, que ali estava o desejo de Hashem. Porque bem nessa paraxá, quando que Jacob ele teve o sonho com a escada que ia até os céus, onde que a escada estava fincada? Na terra de Israel. Ela estava dentro de Israel. E exatamente o Beit HaMikdash lá de cima está direcionado ao Beit HaMikdash aqui de baixo. E isso sempre foi assim. Só que naquele momento não estava reveladamente isso. Mas espiritualmente, já era assim, já era fixo, já foi determinado desde a criação do mundo dessa maneira. Então, com isso entendemos, muito simples. Apesar que os patriarcas que estavam aqui embaixo na terra não tinham essa proibição de sair para fora de Israel, mas os anjos que estão lá em cima, os anjos celestiais nos céus, para eles, ali, naquele nível, já havia muito claro essa diferença entre Eretz Israel e Chutz La'aretz, e por isso que eles não podiam, então, sair de Israel. E agora o Rebbe vai entrar na questão Alpi Hassidut. Até agora foi uma questão mais de Gemará, de Nigle, de Alahá, e agora vai passar para uma parte mais profunda, a parte da Hassidut, Bipnimiut HaInyanim. Toda a ideia de Vayetze Yaakov em Be'er Sheva Vayel Harana, que Yaakov saiu de Be'er Sheva e ele foi até Haran, isso representa todo o galut, todo o exílio do nosso povo. Como está escrito no Medrash, sobre o início da nossa Parashá, que Yaakov ele saiu de Israel e foi para Haran, isso representa o galut. E como o Medrash ele explica que, nas palavras do nosso documento da Parashá, representa os quatro malchuyot, os quatro reinos que estavam dominando e que foram exterminados no final. Mostrou o reinado da Babilônia, o reinado de Madá e Parás, e assim por diante. Os quatro reinados, como que eles foram reinando e como que eles foram exterminados. Que isso são as várias etapas do galut, do exílio. E o próprio Rambam, o próprio Maimonides, ele fala no seu livro de Alahá, que a escada, que a cova vindo ele viu, e os anjos subindo e os anjos descendo, Mashal le malchuyot veshibudam. Isso é um exemplo, é uma metáfora dos reinados, dos reinos do mundo, e como que eles foram subjugados, como que eles foram destruídos. E isso não é somente algo paralelo, um siman lebanim. Um siman lebanim significa um ensinamento para nós, para todas as gerações, que isso representa todo o galut do Bnei Israel. Por que existe o galut? Por que existe o exílio, que ainda nos encontramos no exílio? Porque começou isso com os patriarcas. Começou especificamente com Yaakov Avinu, saindo de Israel, indo para Lavan, indo para Haran, e ali ficando tantos anos. Isso tudo foi o início e o que causou e o que gerou todo o nosso exílio e sofrimento do galut. Da mesma maneira que foi em relação a Yaakov Avinu. O fato que ele saiu de Israel e chegou em Haran não foi somente por uma situação forçada, porque ele precisava fugir do seu irmão Esav, mas o propósito que ele saiu de Israel não foi como coitado, porque ele foi forçado, que ele foi foragido, mas o propósito era Vekach lecha misha misha, Veita lekach lamim, para que você possa pegar uma mulher lá, possa casar, e você possa ter os filhos, e ali você vai construir uma kehilá, uma congregação de povos. O fato que ele foi para Haran, e ele trabalhou na casa do Lavan, porque ali ele precisava fazer o trabalho de Birurim, refinar as faíscas divinas que estavam lá perdidas, fora de Israel. A tal ponto que, bem na casa do Lavan, ele construiu todo o nosso povo, o pilar do nosso povo, os 12 filhos, as 12 tribos. A grande maioria dos 12 filhos nasceram lá. Só o Benjamim que nasceu depois na estrada, que nasceu em Israel. E isso tudo é um siman lebanim, é uma lição para a nossa vida, para o nosso galut que nós estamos vivendo hoje. O fato que Am Israel saiu de Israel. E a razão é, Mipnei Chataino, Galino Mearteino, por causa dos nossos pecados, transgressões, nós fomos exilados para fora de Israel. Mas toda a kavaná do galut, toda a intenção do exílio, para que nós possamos fazer a Vodata Birurim e refinar as faíscas divinas que se encontram em qualquer lugar do mundo. Como está escrito claramente na Gemara, em Psachim, em outros lugares, que lo igla kadosh baruch hu, que Hashem, ele somente exilou o povo de Israel entre as nações do mundo, ela somente para aumentar geirim, convertidos. O que significa convertidos? Refinar as faíscas divinas perdidas pelo mundo. E como que nossos rebeim, eles falam, Mardoret Israel, faça daqui, fora de Israel, um lugar sagrado, a terra santa. Porque Eretz significa Ratzon, é a terra que faz a vontade de Hashem. E Israel vem da palavra Sarita, uma guerra contra Deus, como que Yaakov mudou o nome dele para Israel, porque ele brigou contra o anjo de Deus, e ele saiu vitorioso. Que isso representa o trabalho de cada judeu e judia de transformar o mundo em Dirah Betachtonim, uma morada para Hashem aqui embaixo. A tal ponto que durante o decorrer do Galut, nós conseguimos completar todo todo o povo de Israel e todo o nosso trabalho no exílio. E esses são os dois tipos, duas categorias de anjos, entre aspas. Os anjos de Israel, que acompanharam ele para poder sair de Israel, mas eles não saíram de Israel. E tem os anjos que saíram de Israel para levá-lo para fora de Israel. Então, os primeiros anjos que acompanharam ele em Israel, antes que ele saísse para o Galut, a ideia desses anjos é o Netinat Koach, é uma força, um booster que vem lá de cima para que ele pudesse fazer, ou para que nós possamos fazer, o nosso trabalho durante o Galut. E a ideia dos anjos de Israel, que saíram para acompanhá-lo, para voltar e entrar em Israel, isso é uma consequência do trabalho que nós fizemos durante o Galut. Fizemos durante a nossa estadia fora de Israel, para transformar fora de Israel a Terra Santa também. Porque no momento que Jacob terminou seu trabalho fora de Israel, e ali ele transformou num lugar sagrado, construiu uma família maravilhosa, e construiu a estrutura de todo o povo de Israel, então ali, fora de Israel, os anjos de Israel puderam também sair. Porque a santidade de Israel agora poderia sair para fora de Israel. E assim também na nossa vida. Quando transformarmos totalmente esse galut, então os anjos de Israel vão sair para fora para nos recepcionar também. Para que a gente possa voltar para Israel com a vida de Mashiach. E interessante que os anjos não vieram no momento que ele saiu da casa de Lavan. Porque demorou praticamente 2 anos entre a saída de Lavan, da casa de Lavan, e a chegada em Israel. Os anjos não vieram logo que ele saiu da casa de Lavan, porque ele ainda tinha muito trabalho e ainda teve o Gal, aquela pedra, aquela estrutura, aquele monumento que ele construiu junto com Lavan, que fazia parte de mais um refinamento e uma elevação de Lavan, de toda a impureza que tinha lá. E depois que Lavan beijou os filhos e as filhas e abençoou todos eles, que essa é a ideia da Itapha, da transformação do Lavan, quer dizer, da impureza em santidade. E agora entendemos mais aquela outra ideia que trouxemos antes, que os anjos vieram somente por Kavod, para escoltá-lo, para acompanhá-lo, e eles não vieram por causa da Shmirah. E isso que a Torá descreve, Vaivgeu bo malachei Elohim, encontraram com ele, ou deram de cara com ele, os anjos de Deus. Que essa que é a linguagem também no começo da nossa paraxá, Vaivgaba makom, que ele deu de cara com aquele lugar, que ele acabou pegando as pedras e tendo o sonho da escada dos anjos subindo e descendo. Que dessa primeira linguagem, Vaivgaba makom, nossos sábios, eles aprendem na Gemará que Yaakov Avinu, ele instituiu e criou a reza de Arvit, a terceira reza do dia. Ele se deu de cara com Deus. No lugar, ele rezou para Deus a reza de Arvit. Então, quando que ele estava voltando para Israel, e a Torá descreve, Vaivgeu, essa mesma linguagem, que deram de cara, se encontraram com ele, os anjos de Deus, que os anjos vieram por Kavod e vieram escoltá-lo fora de Israel para entrar em Israel. Isso tem a ver também com a ideia que Vaivga tem a ver com a tefilá de Arvit, com a reza de Arvit. Também essa linguagem, Vaivga, significa apareceu, deu de cara, que não era algo programado, não era algo intencional. Só que, então, qual a diferença entre Vaivgá e Vaivgeu no começo da Parashá e no final da Parashá? Então, quando a Torá fala Vaivgá Bamakom, que ele deu de cara com aquele lugar, é como se Yaakov, ele não tivesse nenhuma intenção de parar naquele lugar, ele deu de cara com aquele lugar. Como que nossos sábios falam que Kavtzalohares, que a terra se dobrou debaixo dele, e dessa forma ele estava num lugar, ele acabou saindo no outro lugar onde que ele teve o sonho. Isso quer dizer Vaivgá. Agora vai erguer o bó que encontraram com ele, os anjos de Deus. Isso significa que essa não intenção que deu de cara não é somente pelo lado do Yaakov, mas também pelo lado dos anjos, que eles deram de cara com ele. Eles não estavam esperando, planejando se encontrarem com o Yaakov. E aqui tem a grande diferença entre os dois tipos dos anjos. Os primeiros anjos e os últimos anjos. Os primeiros anjos, no começo da Parashá, que escoltaram ele até a fronteira de Israel, era uma ideia de Shmirah, de proteção. E no final da Parashá, é uma ideia de Kavod. Toda ideia de honra para honrá-lo, para voltar para Israel. Como iremos explicar isso aqui, a partir de agora. A explicação é a seguinte para essas ideias que falamos antes. É sabida a explicação da Hassidut que a reza de Arvit é Reshut. É uma reza opcional, diferente de Shacharit e Minha, que é obrigatória. Por que Arvit, a terceira reza do dia, é opcional? Porque Arvit está ligado com um nível muito elevado, que não pode e não consegue atingir, ou não pode ser atingido através do trabalho da pessoa, Avodat Adam. É um Itaruta Deleil Lashen, Itaruta Deletata Magia Lesham. É um despertar supremo que o despertar inferior da pessoa não consegue atingir lá em cima. É algo que vem automático, que vem lá de cima, independente do trabalho do homem. E por essa razão nós aprendemos a reza de Arvid, bem da palavra Vaivga, que o Yaakov ele deu de cara com aquele lugar. Não como em relação a Abraham, que está escrito Asher Amad Sham, que ele estava lá parado, e aprendemos a reza da Amidah. Ou Lassuach Basadeh, que o Yitzhak ele foi fazer conversar no campo, que representa a reza de Minha. E sim uma linguagem passageira. Vaivga, ele deu de cara, uau, de repente ele apareceu lá naquele lugar. Porque esse é um nível tão elevado que não consegue ser atingido através do trabalho da pessoa, e sim algo que vem automaticamente lá de cima. Então daqui nós vemos que a ligação do trabalho da pessoa, da transmissão dessa luz máxima da reza de Arvit, é como se fosse algo sem kavanah, sem nenhuma intenção, totalmente sem querer. E essa que é a ideia também da explicação que falamos antes de Kafza lo haaretz, que a terra pulou para ele, que não é algo normal, natural, e sim algo sobrenatural, um despertar de cima, um milagre acima da natureza. Nesse nível desse Taruta Deletat Deleila, esse despertar de cima, que está muito acima, além do trabalho inferior da pessoa, a primeira é um despertar de cima que vem como bondade, o desejo supremo de Hashem, com o propósito de despertar a pessoa, de despertar o Taruta Deletata. A segunda maneira é um despertar de cima que vem após o merecimento dos seres humanos. Quer dizer, quando as pessoas fizeram um trabalho completo, Shleimut Avodat Atachtonim, e fizeram tudo que poderiam ter feito no máximo, daí sim vai vir essa revelação lá de cima. Quer dizer, vai vir essa despertar lá de cima que está muito além do despertar de baixo, do trabalho humano. Gilui Pnimiut Mamash Mebichinat She'enet Taruta Deletat Magia Sham. Quer dizer, esse segundo tipo de despertar de cima, de revelação de cima, muito acima, muito mais elevada do que a primeira. E agora entendemos dois assuntos ligados com a reza de Arvit. A Hassedut explica, seguindo a opinião do Zohar, que porque a reza de Arvit é opcional, é Reshut, porque essa reza, ela vem depois das duas rezas obrigatórias de Shacharit e de Minha. Quer dizer, fizeram o máximo durante a reza de Shacharit e de Minha. E daí vai vir a reza de Arvit. Quer dizer, depois do trabalho da pessoa, nas primeiras duas rezas da manhã e da tarde, então como um término, como um para completar esse trabalho humano, vai vir essa luz, além do nosso esforço, que é a reza de Arvit, a transmissão e a luz que vem na reza de Arvit. Quer dizer, um despertar de cima que vem depois do trabalho completo da pessoa. Assim está explicado na Hassidut. E sobre isso poderíamos fazer a seguinte questão. O começo do trabalho da pessoa de manhã não começa hoje de manhã. Ele começa à noite, porque o dia judaico começa à noite. Sendo assim, a reza de Arvit não é o final do trabalho de Shacharit e de Minha. A reza de Arvit é a primeira reza que nós fazemos dessas novas 24 horas, desse novo dia. O dia começa a partir do Arvit. Como que a Gemara fala? Erev avoker vetzaraim. Noite, manhã e tarde, que são as três horários, são as três rezas. Então, como que nós falamos antes que a reza de Arvit é o final e o término do trabalho de Shacharit e de Minha? Deveria ser o contrário, Arvit é o primeiro, depois Shacharit, depois Minha. Mas baseado no que explicamos antes, conseguimos entender tudo isso. Na reza de Arvit existem dois assuntos. Existe um nível na reza de Arvit, que é o início do dia, que é aquele despertar que vem de cima, independente do trabalho humano. É uma luz que está muito acima do trabalho, do esforço debaixo da pessoa. E por que essa luz ela vem? Reshut, opcional, de bondade, a vontade divina. E por isso que o dia começa de noite, começa no Arvit. E o Arvit vai dar energia para que o homem possa trabalhar no Shacharit e no Minha no dia seguinte. Agora existe um segundo nível no Arvit, que o Arvit ele vem depois do trabalho do Shacharit e do Minha, depois do trabalho humano durante aquele dia inteiro. Daí chega a reza de Arvit. que é o Itaruta de Leila, o despertar de cima, que vem depois do trabalho completo da pessoa. E daí a ordem seria Shacharit, depois Minha e depois Arvit. Então temos duas maneiras de enxergarmos isso. Ou falamos Arvit, Shacharit e Minha, que é um despertar que vem só de cima. E depois pode falar Shacharit, Minha e Arvit. E o Arvit é o término e um nível muito mais elevado depois do trabalho máximo da pessoa. E agora podemos explicar que talvez essa é a ideia dos dois psukim no começo da parashá, que fala Vaivgaba Makom, que ele deu de cara no local, que isso é o começo da parashá. E depois, no final da parashá, Vaivgeubo Malachei Elokim, que os anjos deram de cara com ele no finalzinho da parashá. Então, no começo da parashá, quando Yaakov está começando a sua vida, a sua jornada para sair para fora de Israel, para trabalhar, fazer a sua Vodat Hashem. Então, precisou ter um booster, uma energia de cima, que foi uma preparação e um netinat koach, uma força para que ele pudesse fazer o seu trabalho. Então, por isso, Vaivgá Bamakom, ele, somente o Yaakov, deu de cara com aquele local. Ele não estava preparado para isso, sem nenhuma intenção, sem nenhuma preparação. Que isso é um despertar que vem de cima, de graça, automaticamente, independente e sem o trabalho debaixo da pessoa. Agora, depois que ele trabalhou tantos anos na casa de Lavan, e assim também na nossa vida de cada pessoa, quando a pessoa ela trabalha e conclui seu trabalho no Galut, depois que ele fez todas as birurim, todas as elevações espirituais de transformações da pessoa e do mundo e de todas as faíscas divinas do mundo, daí ele consegue, ele atinge e ele recebe um despertar de cima que vem como um presente. Você trabalhou, você fez o teu máximo, agora vem um presente de cima. E essa que é a ideia do Vaivgeu Bo Malachei Elokim, que se encontraram com ele os anjos divinos. Esse encontro, sem nenhuma intenção, não era pelo trabalho do Yaakov, ou não era somente pelo trabalho do Yaakov, mas algo também lá de cima. É como se fosse uma transmissão do infinito, automática, independente do trabalho dele. E por isso que isso se revelou de tal maneira que os anjos de Eretz Israel vieram se encontrar com ele fora de Israel, lelavotó, para escoltá-lo e acompanhá-lo para entrar em Israel. Os anjos que estavam com ele até então, que estavam com ele lá todo o tempo fora de Israel, era somente uma shmirá, uma proteção, que é um apoio e uma ajuda para o trabalho da pessoa, a tal ponto que ele precisa de uma ajuda, de uma proteção, de uma shmirá. Mas esses anjos que vieram de Israel, eles vieram para escoltá-lo. Que isso é uma ideia de kavod, somente pela honra dele. Porque esse despertar que veio de cima, veio sobre uma pessoa perfeita, um local perfeito, que não precisa de nenhuma proteção. Pelo contrário, não falta nada no trabalho dele. Ele já fez tudo, já transmitiu tudo, já elevou tudo. Então agora, os anjos vieram como um presente, porque ele já fez o máximo dele. Agora vem os anjos e se revelam para ele de uma forma de presente, de uma revelação máxima, muito, muito além daquela primeira revelação que ele teve dos anjos, ou daquele local que ele se encontrou com Hashem. E o Rebbe conclui falando que tudo que tem na Torá vem de Hora'a, uma lição, um ensinamento na nossa vida, no nosso trabalho para Hashem. Então isso que a Torá descreve para todo o povo de Israel, que nós nos encontramos fora de Israel, no Galut, no exílio, e ainda não voltamos para Israel com Mashiach. Então Hashem, ele manda anjos para nos encontrar no Galut, para nos acompanhar para Israel. O propósito disso é para revelar em cada judeu a grandeza incrível que ele tem no seu trabalho particular. E na hora que a pessoa ela percebe, uau, olha só, o kavod que eu estou recebendo, ele vai perceber o quão grandioso e quão importante é o trabalho dele, e dessa maneira ele vai acabar fortalecendo e aumentando e se empolgando mais ainda no seu trabalho. Então mesmo durante o galut, mesmo durante a época que estamos no exílio, estamos na diáspora, estamos sofrendo, então vem a Torá e fala o seguinte, uma mensagem para cada judeu, que não somente você não tem que ter medo e levar em consideração o galut e o goishkeit e todas as dificuldades que nós temos no mundo, com todos os problemas problemas que temos na diáspora. Então, primeira coisa, você não tem que ter medo. Por quê? Porque tem os malachim de Chutzlares, tem os anjos que estão fora de Israel, que estão nos protegendo, que estão nos acompanhando. E Loyanum Veloishan Shomer Israel. E Hashem não está dormindo. Hashem Shomrecha, Hashem é nossa sombra, Hashem é nosso braço direito. A tal ponto que durante o Galut, a profecia de Vayu Melachim Omanayach, que os reis, os ministros vão ser os nossos empregados, nossos escravos, os nossos assistentes, isso já vai acontecer ainda durante o Galut, durante o exílio. E mais ainda, mesmo ainda durante o Galut, fora de Israel, Hashem, ele manda os Malachim de Eretz Israel, ele lavotou os anjos de Israel, para fora de Israel, para nos acompanhar, para nos escutar, que toda a ideia do Kavod, que isso significa que nós não devemos ter medo e nitpael, e levar em consideração o Galut e todas as dificuldades, os goim, os goishkait, mas viver numa situação ampla, como se estivéssemos na Geulá, na redenção, junto com os anjos de Israel, de uma forma honrosa, cheio de honra e de kavod. Então, sabendo que os anjos de Israel estão aqui nos ajudando, nos acompanhando para ir para Israel. Então, sabendo disso, já nos dá uma empolgação e um fortalecimento para que possamos concluir o nosso trabalho durante o Galut, que nós não levemos em consideração Bichlal, todo Goishkait, mas sim com fé e segurança e bitachon total em Hashem, terminando os últimos potinhos, como que é os últimos potinhos do Yaakov, que ele voltou e cruzou o rio para pegar aqueles últimos potinhos que representam nossos últimos birurim. Mas isso foi no começo. Depois, mais para frente, o Rebbe já falou que isso já terminou esse trabalho também. As últimas faíscas já terminamos esse trabalho. Então, tudo isso vai apressar para que possamos sair, todos os judeus, para Israel, junto com os anjos de Israel, de uma forma rápida e muito em breve. Bimeheira, beamei, numa mágica, assim seja muito em breve, se Deus quiser.